rolando para mais um podcast do Eixo. Eu sou Henrique e aqui comigo pela primeira vez depois de mais de 30 episódios não tenho meu amigo Doug. Na verdade, uma vez ele já faltou, né? Porque patrão tem dessas, né? Patrão tem essa folga. Mas dessa vez é por um motivo diferente. Dessa vez eu estou com dois convidados ou só um, Jeff?
Eu acho que é só um, hein? Eu acho que é só um convidado.
Suspense. Eu estou aqui com o meu amigo Jeff, um dos, como diria o Faustão, aqui tem carteirinha no podcast do Eixo. E hoje temos muitas novidades aí para contar para a galera, né, Jeff?
Pois é, Henrique, temos mesmo. Acho que você pode começar aí contando a novidade da semana aí.
Bom, como a gente falou no último episódio, que nós começamos a fazer nossas primeiras transmissões aqui na Twitch. Para quem está escutando pelo Spotify, toda quarta-feira, a partir das 10 horas da noite, quem às vezes não tem tempo de escutar depois no Spotify, ou quer pegar as notícias mais frescas, né? Logo quando tá acontecendo os jogos, pegar aquele feedback no calor da emoção para quem tá jogando na quarta-feira ou para quem já jogou na terça, pode escutar a gente aqui na Twitch, twitch.tv/podcastdoeixo, toda quarta-feira às 10 horas da noite. Porém, não teremos só podcast aqui no canal da Twitch. Estamos aí planejando pelo menos 3 dias por semana de ter lives. E aí nós queremos variar o conteúdo só para não falar de resultados, falar de... né, não ficar um Globo Esporte 2.0 para a gente ficar falando de resultado e aquela coisa que fica às vezes monótono. Aí, meu amigo, vamos trazer o conteúdo que vocês quiserem, estaremos super abertos a sugestões aí. Já temos uma pauta para a live de quinta-feira. Eu tenho que perder a mania de ficar falando amanhã, porque gravação é atemporal, né? Na quinta-feira, que se você estiver escutando o podcast no lançamento, teremos uma live de apostas e cartola. Assuntos aí que permeiam muito o futebol, que tá na moda, né? Vários clubes aí sendo patrocinados por casas de apostas, né? Então, pessoal, acho que tem muita gente entrando aí nesse mercado. E para ajudar a gente nesse desafio, temos uma contratação. A diretoria foi até o mercado e o Jeff agora faz parte oficialmente da equipe do podcast do Eixo. Então ele vai ajudar a gente aí nessas outras pautas e outros assuntos, né? Mas não estamos tirando o nosso velho flamenguista, ele continua sendo nosso co-host do podcast, também vai participar de algumas lives, principalmente de gameplays. A gente também está jogando aí pro clubes. Na segunda-feira vai ser mais variada as lives, mas como ele é um senhor casado, pai de família, que tem que botar o pão na mesa e não é... tem menos responsabilidades como a gente, né, Jeff? Ele não pode estar em live todo dia. Então trouxemos aí o Jeff como um reforço no meio da temporada, aquele reforço que vai fazer diferença aí para a conquista do título ou não, para me ajudar nessas outras lives, né? A gente falar aí de outros assuntos. E na quinta-feira já vamos estar aqui na Twitch novamente para falar de apostas e cartola. Então muito bem-vindo. Agora oficialmente o integrante da equipe do podcast do Eixo.
Muito obrigado aí. Queria agradecer a diretoria pelo voto de confiança, confiar no meu trabalho aí. Prometo fazer o meu melhor pra gente sempre conquistar os 3 pontos e conquistar o nosso objetivo no final da temporada, que é o título.
Boa, é isso aí. E hoje não estamos sozinhos, né, Jeff? Temos convidada que eu poderia dizer também que é quase de carteirinha, né? Porque tirando você, eu acho que é a pessoa que mais participou aí do nosso podcast. Grande santista que eu sempre chamo aqui para pedir socorro, porque o time dela é o time mais difícil de compreender quais são os objetivos. Para onde vai esse time, né, Mari? Boa noite e mais uma vez obrigado por ter aceitado o convite.
Eu que agradeço, falei para você e repito que estou sempre aqui. E, bom, o que dizer do Santos e Diniz, né?
O dinizismo está vivo?
O Diniz, hein?
Não sei. Olha, eu nunca botei muita fé no Diniz. Eu acho que eu já cansei de falar isso nesses últimos 15 dias, mas eu vou reiterar em todos os lugares que eu for falar do Santos. Um time que tem parar de titular e principalmente clássico, capitão, clássico, não tem como dar certo. Sabe, é exaustivo eu repetir isso. Então, o dinismo pra mim não está vivo.
É, mas vamos com calma, né? Não vamos queimar pautas, vamos por partes. Dá aquela respirada. Porque primeiro, nos acontecimentos dessa semana, nós vamos falar rapidamente de um assunto polêmico. Que é a finalização da Copa América, que aconteceu neste último sábado, no Maracanã, e sagrou a minha piada que eu fiz no último podcast, que foi maravilhosa, que eu sou a era a representação do jejum da Argentina, né, de 27 anos, ou seja, a minha idade. Ou seja, o jejum da Argentina já tinha maioridade, já tinha feito faculdade, já estava aí prestes a chegar na casa dos 30. E só que, infelizmente, a Argentina conseguiu o título de campeão da Copa América no Maracanã, vencendo o Brasil por 1-0. Pode, o que vocês chegaram a ver o jogo? O que vocês acharam aí da atuação da seleção? Sem falar primeiro desse objetivo aí da Copa do Brasil. Da Copa América ser realizada no Brasil, né? Só falando um pouquinho da seleção.
Eu assisti o jogo, mas eu acho que foi um jogo ruim, assim, um jogo de muita falta, não dava liga, sabe? Eu acho que foi bem, bem ruim, mas entre, tipo, sendo bem lógica, a Argentina mereceu, porque eu acho que o Brasil foi jantado pela... A hora que ele não estava apanhando, ele foi jantado.
E só serviu aí pra... A gente falou desde o começo da realização, né, da Copa, que não tinha a menor necessidade de acontecer, né? Porque era um campeonato que aconteceu 2 anos atrás, o Brasil já tinha conseguido o título, e aí todas as questões sanitárias... etc, né? Que realmente era um torneio que não ia agregar em nada o calendário no momento que a gente tá passando. Mas, mesmo assim, né, CBF, governos sul-americanos decidiram realizar a competição e acabou que sagrando a Argentina e essa piada vai ficar para depois. Agora tem uma pergunta para vocês. Essa final... dividiu muito as pessoas com relação a torcer para o Brasil ou não. Tem muita gente que falou que não ia torcendo para o Brasil, até por uma manifestação política. Outras pessoas acharam que era besteira, porque não deveria se torcer para a Argentina, né? Porque era uma coisa que jamais ia acontecer... da parte deles, né? Não tem costume de torcer pelo Brasil. E aí ficou nesse embate entre pessoas que iam torcer pelo Brasil e pessoas que iam torcer contra o Brasil. Na sua opinião, o que você acha dessa discussão, Ari? Se vale a pena ou se é bobagem?
Acho que é uma discussão... É tipo a discussão que não leva a lugar nenhum, assim, sabe? Eu, particularmente, não assisti nenhum jogo da Copa América. Eu assisti só a final. Mas eu entendo quem torceu, entre aspas, contra o Brasil por posicionamento político e afins. Mas, em contrapartida, eu também entendo quem é super patriota. E, nossa, tem que rolar muito torcer pro Brasil e tal. Então, acho que nessa... discussão, eu fico meio em cima do muro, assim, eu entendo os dois lados. Eu, particularmente, por todas as N questões, não acho que foi uma Copa América que a galera assistiu de forma geral, assim, só quem é muito doente pela seleção, que é raro hoje em dia. Então, falando por mim, assim, eu fiz zero questão, não torci contra, mas praticamente não torci a favor.
E você, Jeff, que voltou agora, o que você achou dessa discussão de torcer pro Brasil ou não torcer?
Olha, primeiramente, realmente eu concordo com você, a Copa América não deveria ter acontecido, a gente sempre fala isso nas nossas conversas, é um campeonato que já ficou, já há muito tempo é monótono, não chama atenção, o Brasil ganhou 2019, a edição que aconteceu agora era para ter acontecido em 2020, e para piorar, né, a Argentina desistiu de sediar o torneio por conta de problemas que eles tiveram lá com a pandemia, o avanço da pandemia no país deles, e depois do título foi todo mundo para a rua comemorar. Então fica aí mais esse registro. E sobre torcer ou não para o Brasil, eu acho que independente da situação, independente do momento, acho que a gente tem que fazer valer o nosso patriotismo nesse sentido, né, de torcer pela nossa seleção. Afinal de contas, é um resultado que agrega para o nosso esporte, independente da situação de ser ou não correto a disputa.
E só fechando aqui o assunto de seleção, para a gente não se estender mais do que já está estendido, né? Quem saiu muito debilitado dessa competição é o Tite, né? Muita gente já desconfiava mesmo com os resultados positivos nas eliminatórias, né? Que não tem nenhuma derrota até o momento, só vitória. Mas sempre fica aquele pé atrás que o cara não tá entregando. E além disso, de ter acontecido a Copa América junto com a Eurocopa, deu para ver o nível, né? E aí, Mari, e da sua parte, com essa sequência aí de derrotas pro Palmeiras, como que tá sendo suportar?
Insuportável, né? Olha a
tanto
cara.
Tanto esse cara quanto a torcida do Palmeiras, né?
Olha, não é fácil. Primeiro, um parênteses, que eu tive que fazer live assim que acabou o jogo com o palmeirense. Nossa, mas não é fácil a minha vida.
O pessoal só te dá live pra você fazer pós-derrota, né? Eu nunca vi você fazendo live pós-vitória.
Cara, eu tive que fazer desde o pós-jogo da Libertadores. Eu falei assim, só me arranjo encrenca. E é isso, assim. Falei que eu já desisto, vou aposentar de cronista, porque não tá dando, não. Tá demais, assim. E falando mais precisamente do jogo, o Jeff é o maior mimizeiro, porque quer falar que o Palmeiras não é beneficiado pelo VAR, ou a cara nem arde pra falar essas coisas, né? É impressionante. Nossa, só o VAR, vocês são menos beneficiados que o Flamengo.
Olha, eu peço aqui que você coloque 3 jogos que foram decididos pelo VAR a favor do Palmeiras.
Não, eu não vou entrar em pauta, né, porque eu não fico assistindo jogos do Palmeiras, mas é muito chorão mimizento, sim. Para.
Segue.
Porém, eu vou concordar com o posicionamento dele do Marinho. É algo que eu já tinha falado há um tempo atrás. Inclusive, concordo que ele ainda está no Rio esperando a final da Libertadores. Depois do o Covid levou todo o futebol do Marinho, ou as últimas lesões ainda não se sabe, mas para mim o Marinho tem sido resultado de muito autoritarismo em campo, achar que ele manda no time e não tá entregando o futebol que ele jogava, e acho que tem que abaixar um pouco a bola. Isso estava bem mais visível quando a gente estava com o Olan. Mas agora com o Diniz deu uma baixadinha de bola, porque ele sabe que o Diniz é maluco. Só que acho que ele precisa sentar um pouquinho para pensar no que ele tá fazendo, apesar da gente não ter titular o suficiente para talvez cobrir, mas talvez seria importante. Sobre a falha do João Paulo, eu sempre vou defender o João Paulo. Então eu perdoo ele pela falha do primeiro gol. Porque eu apoio 101% o João Paulo titular. Eu sou, apesar de achar o João um ótimo goleiro, Eu acho que o João Paulo passa mais segurança, que apesar dele ter falhado no clássico, não é só ele que falhou, assim, a saída do Luan Pérez vai ser muito sofrida para o Santos em relação à zaga, apesar dele estar um pouco adiantado, sou muito team João Paulo, e é isso, acho que para mim o inaceitável é o lateral, errar o lateral no jogo, não é mesmo? vamos falar o que foi o Pará errando o lateral, gente, ou que colocar eu, a minha mãe, a Julinha, minha sobrinha para jogar, a gente acerta a lateral e o cara que deveria ser profissional errou, e ele é lateral? Ora, ora, o que esperar de um time de Diniz que tem Pará de titular e capitão? Não dá, não dá, não tem como ser feliz, não tem. Eu venho batendo nessa tecla há semanas no Bendito e em qualquer outro lugar que eu vá falar de futebol, não dá. Simplesmente é inaceitável o Pará ainda ser considerado jogador de futebol.
Olha aí, olha aí. Agora eu tenho uma pergunta ouro, Mari. E eu tenho até uma tabela mental para saber quantas respostas você vai dar exatamente do que eu penso que você vai falar sobre o Diniz. Do que você tá achando do trabalho dele até o momento? Como que tá jogando o time? Quais são os defeitos? O que você acha que pode melhorar? O que tá bom? O que tá bom, inclusive?
Olha, eu acho que o que tá bom é que ele tem meio que aproveitado bem, assim, o elenco que ele tem. O Santos não tem um grande elenco, você fala, meu Deus, você olha pro banco, você só vê craque. Então, também a gente tem que ser consciente. Ele tá fazendo o Camacho jogar bola, né? Isso por si só já tá mara. Mas eu acho que o que acaba prejudicando o trabalho dele é a insistência. Por exemplo, insistir no Pará. Meu, o Madison deve ter feito algo muito ruim pra ele, porque o cara é banco do Pará. Gente, quem é banco do Pará no Brasil? Ninguém! Ninguém, cara. Não dá, assim. Então, eu acho que ele insiste muito em alguns jogadores. O Pará é o maior exemplo. Talvez o Felipe Jonathan também, mas o Felipe Jonathan já ficou um pouquinho no banco, já é um avanço. E ele não coloca, por exemplo, o Ângelo para jogar, não dá oportunidade para alguns meninos que podem se desenvolver, que vinha demonstrando aí um pouco de bola para jogar. E outra insistência dele que também não dá para entender, o Luiz Felipe de zagueiro, cara, não dá. Você fala assim, meu, como você quer que esse time não leve gol? É impossível, não adianta colocar na conta do João Paulo o Santos TV liberar os vídeos dele falando que tem que proteger o João Paulo e deixar essa zaga ridícula. Então, eu acho que talvez é muito cedo para só ser crítica, que eu sei que tem que esperar trabalho de técnico desenvolver, principalmente tem que chegar elenco que falta no Santos, mas eu acho que essas insistências podem ser muito ruins, porque a gente acaba perdendo pontos desnecessários, entre aspas.
Eu acho que uma frase que eu costumo falar muito aqui no podcast com o Kubi é que a gente fala assim, poxa, mas o Santos é o mesmo time que vence o Atlético Mineiro na Vila, né, com uma grande facilidade, e na rodada seguinte perde para o América Mineiro lá em Minas. Você não consegue fazer um prognóstico. E aí, sim, a gente faz isso, essa relação muito com o Fluminense. O Fluminense também é um time que você não sabe o que vai encarar. É o mesmo time que, às vezes, empata em casa com um time ruim, ou joga Libertadores, como a gente vai falar depois, ganha de 2-0 com facilidade, ganha do Flamengo. Aí, a mesma pergunta que eu fiz pro Doug no podcast, eu vou fazer para você. Será que o que o Santos entrega hoje, futebol, você acha que ele tem mais, ou é o teto do time? E, tipo, é isso mesmo? Se tá entregando isso, você acha que tem esperança de entregar mais, de almejar coisas maiores?
Eu acho que, assim, até fazendo um gancho com a pergunta do Diniz, só mostra o quanto o Cuca era exaltado de forma errada. Porque, ah, e o Cuca tá fazendo milagre no Santos, olha onde o Santos chegou. O time do Santos hoje é muito pior em rendimento do time que o Cuca tinha. Foi embora o Pituca, o Veríssimo, o Luan Pérez, o Soteldo, Então, assim, a comparação do time do Diniz com o time do Cuca mostra o que eu sempre falei, que o Cuca era superestimado.
E dando sequência aqui, nos jogos do final de semana, eu tenho que falar que o time que não para de vencer no Brasileirão, meu amigo. Se antes tinha 9 jogos sem vencer, agora tem 2 jogos de invencibilidade. Chupa críticos, chupa sociedade. É isso. Tricolor aí venceu o Bahia daquele jeito que todo mundo gosta, né? Um futebol horroroso nos últimos minutos. Aquele jeito que o torcedor São Paulino tá acostumado. É um time completamente destruído, né, meu amigo? Fisicamente, talvez psicologicamente aí não tá nos seus dias melhores. Ao contrário do que eu falei no podcast passado, de que tinha vencido com um jogo até bem jogado contra o Inter, no Bahia, cara, foi na Bacia das Almas, o time tá completamente destroçado. A gente vai falar melhor de como tá a situação do time na Libertadores, mas pelo menos serviu para dar um respiro aí, ficar um pouquinho mais longe da zona de rebaixamento. Agora a pergunta que eu tô me fazendo também, que eu fiz pro torcedor santista, pro torcedor do Fluminense, é se também não tá no teto, né? se gastou, como a gente faz no videogame, se não gastou o especial no Paulistão e agora tá com aquela barrinha vazia, o jogador tá numa preguiça. Será que acabou, como diz o Jeff, acabou o gás?
Olha, o gás do São Paulo, acho que o São Paulo ainda tem um pouquinho de gás aí pra gastar. O São Paulo vai se recuperar bem no Brasileirão. Vai passar longe aí de brigar pra não cair. Diferente de outros times, como o time lá da ponta lá do Sul, o Grêmio. Acho que o Grêmio vai ter problemas, mas o São Paulo não. O São Paulo logo tá aí disputando as primeiras posições. Não sei se vai brigar como foi no ano passado. Acho mais difícil, porque os times já estão despontando lá, mas vai chegar para brigar por Libertadores, vaga direta.
É isso, vou dar sequência aqui. No campeonato tivemos o Fluminense, esse eu vou falar se é verdade, que eu não vi a menor futebol, só sei que o Fluminense ganhou do Flu, né? O Fluminense ganhou do Sport, né? Ele deu o Retiro por 2-1, de virada.
Do Sport.
Você viu alguma coisa desse jogo?
Eu não faço a mínima ideia do que aconteceu nesse jogo. Eu tô sabendo que o Sport perdeu pro Fluminense agora.
Oh.
Agora? Ah, você vê como o conteúdo é bom. Então, o mínimo que pode falar é parabéns pro Fluminense. Eu não vou me estender, porque a gente tem uma pauta aqui muito interessante para comentar. Que foi o Flamengo que venceu a Chapecoense por 2-1 no Maracanã. Até aí, um resultado que a gente poderia falar comum. Flamengo favorito, venceu a lanterna do campeonato, e não tinha vencido nenhum jogo até o momento. Só que o que aconteceu antes desse jogo é que é o interessante. Porque tivemos uma sequência de fatos interessantes a se discutir. Como todos sabem, o técnico Rogério Ceni estava ameaçado no cargo há algum tempo. A gente até brincava que o Rogério Ceni era o primeiro técnico que veio condenado para um time, né? Ele já veio demitido para o Flamengo, essa que é a realidade. Não importa o que ele fizesse, o cara já estava decretado e não ia ganhar. Resumidamente era isso. Mas aí, na madrugada de sábado, na madrugada, literalmente na madrugada, né? 3 horas da manhã, o Twitter do Flamengo põe aquela notinha como ninguém, só soltou e sumiu, e o seu técnico estava demitido, e além do mais, às 10 da manhã, ou 9 da manhã, não lembro exatamente o horário, já tinha um novo técnico. O senhor Renato Gaúcho é o novo técnico do Flamengo. Aí eu quero que vocês, fazendo aqui um momento de fofoca, o que será que aconteceu pro Rogério Ceni ser demitido 3 horas da manhã? Pô, o cara não esperou nem chegar no sábado, o cara passar no CT, o Rogério Ceni pegar lá o coletinho, e aí o Marcos Braz falou assim, ô amigo, vamos aqui na minha sala antes, por favor, preciso conversar com você. Como é que será que demitiram o cara? Mandaram 3 horas da manhã a mensagem, valeu por nada, bloqueou o Rogério Ceni no WhatsApp e pronto, foi isso.
Gente. Bom, como você sabe, eu tenho um grupo aí de fofocas esportivas, né? Então eu recebi algumas informações ao longo da semana. Uma delas, eu não lembro o nome agora, mas um pessoal ali do Scouts do Flamengo passou uma informação para o Rogério Ceni, alertando para o jogo contra o Sport. E os nomes que eles destacaram foram Kahneman e Jeromel, zagueiros do Grêmio. Uma planilha para o jogo contra o Sport. Essa planilha o Rogério Ceni divulgou para o Mauro César Pereira.
O Rogério?
O Mauro César P. O Rogério. Vazou para o MCP. O MCP publicou. E aí teve aquele áudio do cara do Scouts puto com o Rogério, falando que o Rogério era ruim, isso e aquilo. E tem uma outra fofoca mais engraçada aí, que comeram o frango da marmita do Rogério.
Esse eu achei sensacional. Esse foi sensacional. Não, primeiro que a gente tem que falar é que foi aquele áudio de um funcionário do Flamengo, né, que vazou durante a semana, falando nitidamente isso, que o Rogério Ceni era uma pessoa ruim. Que o cara,
exato,
não era questão de... Não era...
Profissionalismo, era o caráter da pessoa.
É, exatamente, era o caráter da pessoa. Uma parada muito pesada. Até aí...
Que é exatamente isso.
Não, e até aí eu ia falar assim, cara, não é a primeira vez que falam isso do Rogério.
O vazamento do Scout.
Não é a primeira vez que falam isso do Rogério, né? O cara deve ser muito difícil de dar, complicado, né, tal. Mas eu falo pra vocês, porra, se comesse minha marmita escondido, eu faria muito pior que o Rogério Ceni. Já aconteceu com vocês aí no ambiente de trabalho alguém comer a marmita de vocês?
Ainda já. Bem não.
Na época de estágio, olha essa humilhação.
Pode contar.
Mas eu sou estagiária. Eu simplesmente fui almoçar e tinha marmita.
E aí, o que você fez? Chorou?
Eu fiquei puta, né? Eu era estágio. Tava trabalhando assim, muito, muito. Vida de escritório. E aí eu fui parar, tipo, 10 minutos pra esquentar, tipo, era 3 horas da tarde, um horário zero plausível pro almoço. Aí a minha marmita não tava. Aí eu falei pra tia da copa, falei assim, você sabe da minha marmita? Ela falou, era um potinho de sempre? Eu falei, era. Ela falou assim, Mari, ele tava sujo na geladeira.
Oh.
A pessoa se deu o trabalho de lavar o pote da minha marmita.
Nossa.
E do dia seguinte não rolou um... laxante pra você colocar lá só de...
Vivia dando treta por causa disso, do povo comer a marmita e tal, aí eu simplesmente parei de levar, fiquei revoltadíssima.
Nossa.
Então, é isso que eu falo, fala que o cara é ruim, come a marmita dele. O pior é que dizem que na filmagem o cara sentou no sofá comendo a marmita do Rogério. Ai, meu
isso
Deus.
Foi muito bom.
Ai,
isso
eu
foi
amo.
Muito bom.
Mas enfim, e aí chegamos à conjuntura do cenário. O Renato Gaúcho é o novo técnico do Flamengo, né? Chegou lá, falou que não negou o Santos e Corinthians de propósito, falou que estava de férias, que precisava de um tempo para descansar. Chegamos à conjuntura de que agora temos Renato Gaúcho como técnico aí do Flamengo. E aí eu vou perguntar logo para vocês quais as perspectivas aí pro trabalho do Renato Gaúcho. E muita gente, eu acho que fica muito iludido com o que o cara apresentou quando treinou o Grêmio, né? Mas faz muito tempo que o Renato Gaúcho não entrega um trabalho digno, né, no Grêmio, teve resultados ruins, a Libertadores, Brasileirão, com aquele papo de que nunca foi prioridade, etc, etc. Vamos ver agora, né? E fora o principal motivo dele, que eu acho maravilhoso, que é o dinheiro. O cara sempre adorou falar que se ele tivesse o dinheiro do Renato, do Jorge Jesus, iria montar um timaço, que não ia ter nem pra ninguém, queria mostrar como é que é... ia ser o melhor futebol do Brasil, como ele adora falar, né? Como ele adorava falar no Grêmio.
Sim.
Agora ele vai ter que provar por A mais B, né? Que é o... que tem condição de ser o melhor futebol do Brasil.
Pois é. Olha, o Renato Gaúcho, ele é muito falastrão. Muito falastrão. Ele já teve o dinheiro que o Jorge Jesus tinha. Pra quem não lembra, ele treinou o Fluminense da Unimed. Ele já teve talvez até mais dinheiro que o Jorge Jesus tinha. E o que aconteceu, ele montou um time meia bomba que foi vice-campeão da Libertadores. Ok. Aí até o Grêmio 2016 com a Copa do Brasil, a Copa do Brasil que ele tinha ganhado com o Fluminense 2007 e o vice-campeonato da Libertadores de 2008 foram os melhores números da carreira dele. Ele teve trabalhos péssimos no Bahia, no Vasco, no próprio Grêmio, ele teve uma passagem ruim, no Fluminense de novo. Então, sempre foi um técnico que ficou ali entre um trabalho e outro, mas nunca tendo bons resultados. Em 2016, ele pegou o trabalho do Roger em andamento e ele é o que a gente chama de malandro burro, né? Porque ele fala umas coisas... mas ele não pensa, ele fala sem pensar no dia de amanhã. Quando ele falava de dinheiro, ele não contava que ia pintar uma oportunidade real para ele treinar o Flamengo nesse momento do Flamengo, tá? E assim, com o Grêmio, realmente, pro Grêmio nunca foi prioridade o Brasileirão. O Grêmio não tinha time para brigar no Brasileirão até o fim. Vamos combinar, né? E pensar que ele poupava todos os titulares nos jogos do Grêmio para focar nas Copas. Isso foi dando resultado. Ele chegava ali na semifinal, chegou na final 2017 e ganhou. Semifinal 2018, 2019, 2020. Copa do Brasil também sempre chegando, mas ele montou nos dois títulos que ele conquistou, 2016 e 2017. A receita era muito boa, mas o resultado final nem sempre agradava. Será que realmente é tudo isso chegar só na semifinal? Ninguém quer chegar só na semifinal. Ninguém quer só sempre estar disputando. Tem que ganhar. E o ano passado foi a derrocada final, né? Porque ele conseguiu só a vaga para pré-Libertadores e isso custou muito caro. O Grêmio caiu na pré-Libertadores pro Del Valle. Ele foi demitido pouco depois e agora ganhou um prêmio aí, vai treinar o Flamengo de um timaço, como ele gostava de falar. Vamos ver se ele vai botar esse time pra jogar, né?
Você, Mari, pode ser sincera, viu? Não precisa medir palavras não pra falar sobre o Renatão não, viu? Uma coisa a gente pode falar, Renato Gaúcho é a cara da diretoria do Flamengo, né? E isso não significa que seja um elogio.
Fica a dica. Bom, eu acho que cada um tem o que merece.
Nossa, já começou. Eu pedi pra ser leve.
E o Renato Gaúcho foi pro Flamengo é porque eles se merecem. O Renato Gaúcho, ele fala demais. E eu acho que a questão não é nem só falar sem pensar. Ele fala tendo a certeza de que ele é o melhor em tudo. Ah, e eu adoro isso porque o jogo da Libertadores contra o Santos foi maravilhoso. O que ele falou, o que ele soberbou e no fim eles caíram. Então, tipo, eu acho que é o que vai ser ali disputa de ego, na verdade, né? Porque o ego dele é imenso e o ego do Flamengo é imenso. Então, sim, combina. É, não acho que vai durar muito, porque eu tenho certeza que ele vai morrer pela boca, porque ele não vai conseguir dar conta do timaço que tem o Flamengo. Assim como a chegada do Rogério já foi fadada ao fracasso, eu não vejo diferente com o Renato Gaúcho, e eu não digo nem pelo Flamengo em si, eu acho que é mais por questão de tudo que ele fala e pouco faz.
E, na verdade, é uma coisa que a gente já discutiu há muito tempo, quando a gente falava sobre Flamengo, etc. E essa diretoria do Flamengo, ela já vinha fazendo muitos erros há muito tempo. Só que é difícil você falar de um futebol que a gente vive, que é resultado o tempo inteiro, e você fazer críticas com uma diretoria que, muitas aspas, entrega resultado, né? Porque a diretoria do Flamengo não vem fazendo besteira de agora, vem fazendo besteira de muito tempo, a gente pode levantar vários pontos. O Jeff, na semana, ele falou uma coisa que foi cirúrgica. Ele falou o seguinte, que o Jorge Jesus é tão bom que fez parecer o Marcos Braz competente. Isso eu achei muito foda, porque é realmente isso, cara. Fora o Jorge Jesus e fora o... Claro que ele trouxe alguns jogadores, a diretoria do Flamengo vem patinando há muito tempo. O Jorge Jesus saiu do Flamengo fazendo críticas, o Domenech saiu do Flamengo falando que o problema do Flamengo era interno, e mais um treinador eliminado do Flamengo. Sendo campeão, gostando os flamenguistas ou não, o cara que foi campeão brasileiro e campeão carioca. Aí eu não sei qual é o critério, cara. Se é antipatia, porque desde o começo ele não tinha aceitação. Enfim, qual ponto, ou se essa diretoria do Flamengo realmente acha que existe alguma possibilidade do Flamengo voltar a ser o Flamengo de 2019. E sinto lhe dizer, mas pode botar qualquer um. Não vai. Não vai. Aquilo foi um alinhamento dos astros, uma parceria muito boa dos times, dos jogadores que estavam no Flamengo, equipe técnica, Jorge Jesus. É aquela sintonia que quando acontece dá tudo certo e uma hora acaba. Então acho que a diretoria do Flamengo está nessa procura incansável. Agora tem um técnico que a torcida vai dar muito respaldo e vai ser muito engraçado se o Flamengo começar a entregar os mesmos resultados que o Rogério estava entregando de uma derrota aqui, uma derrota ali, ver senhor Mauro César Pereira, Renato Maurício Prado, toda a imprensa, a calma que vai ter para falar do Renato Gaúcho. A torcida do Flamengo nas redes sociais vai falar que é começo de trabalho, que tem que ter paciência, que não sei o quê. É capaz de pintar até a desculpa que tá faltando dinheiro. Porque o cara... A torcida do Flamengo vai ter que engolir o cara. Porque tiraram um cara, querendo ou não, que tava fazendo um trabalho de razoável pra bom. É porque o sarrafo do Jorge Jesus não dá pra comparar, cara. Dá pra comparar, não dá pra... Dá pra exigir o mesmo, né? E como?
Exato.
Agora vai pegar o Renato Gaúcho. Será que ele vai entregar pelo menos o que o Rogério Ceni tava entregando? Eu acho que vai, porque o time do Flamengo é bom. Não dá pra discutir. Só que eu acho que vai rolar umas eliminaçõezinhas aí. Talvez não vai ser finalista das competições de novo. Aí eu quero... Vamos ver, né? No decorrer dessa temporada, qual vai ser o caminho do Flamengo.
A diretoria do Flamengo, ela comete muitos erros, mas são erros de bastidor, que não tem influência no campo, mas que acabam influenciando o campo porque são decisões muito ruins. Hoje mesmo saiu uma notícia que a diretoria do Flamengo, eles comunicaram isso, né? Que eles protocolaram um pedido junto à prefeitura para liberar 10% de público no Maracanã. Essa é só mais uma aí que
fora aquela coisa de jogar em Brasília, né?
É, jogar em Brasília, de jogar em Minas Gerais, porque, assim... Todo mundo tá ansioso pra ver de novo seu time no estádio, mas acho que um clube de futebol seja ele qual for, se o Palmeiras fizer isso, eu vou criticar, se o São Paulo fizer isso, mas acho que um clube de futebol da dimensão que o Flamengo tem, da importância que o Flamengo tem, não pode fazer um trabalho desse nos bastidores, uma forçação de barra como foi lá atrás, que tem aí, podem desmentir ou não, mas tem boatos que o Jorge Jesus, um dos motivos que ele saiu do Flamengo foi esse também, de ter aceitado a proposta do Benfica, a forçação que a diretoria do Flamengo estava fazendo para a volta do futebol no ano passado.
É isso, né? Então vamos vendo o que vai dar essa aventura do Renato Gaúcho aí. O sonho dele, né? Muito tempo que ele fala, se discute Renato Gaúcho no Flamengo. Agora ele tem a oportunidade de ouro, né? Acabou a desculpa de que não tem dinheiro, que não tem elenco. Com Apesar certeza. Que esse negócio de que não tem dinheiro é muito relativo também, né? Porque diziam que um dos motivos para não ter a demissão do Rogério Ceni era a multa. Inclusive, o Flamengo ainda tá pagando a multa do Domenech.
Do Domenech, verdade.
Eu vi até uma notícia essa semana que o Rogério Ceni recusou abrir mão da multa. Se não me engano, são 5 milhões de reais.
Aí é só ligar para a diretoria do Santos, que paga 7 técnicos, tá bom?
Não, peraí. Como assim? Você não solta essa informação aqui do nada. Como assim paga 7 técnicos?
É sério. O Santos tem dívidas com os últimos 7 técnicos que passaram pelo Santos.
Tem duas dívidas com o Dorival, né?
Tem. Com as duas passagens dele.
Quanto que o Santos deve pro Sampaoli? Só a título de curiosidade.
Nossa. Olha, não faço ideia. Eu sei que é uma grana. E esse argentino, olha, o ranço que eu peguei dele. Porque ele saiu falando que o meu time não tinha elenco. Ele levou elenco do Santos pro Galo. Agora ele levou o Luan Pérez, sabe? Então a dívida tá quitada. Vamos avisar o Sampaoli que zerou o game, que tá tudo certo, porque ele levou todo mundo. Mas é isso, então se o Flamengo tiver dúvidas de como dever técnico, liga lá pra Baixada 013.
Eles gostam de lá, hein?
Ah, eles amam, né? Nossa filial do Rio, eu não canso de dizer isso.
O time do Flamengo hoje basicamente é Fluminense e Santos.
Pois é.
É isso. Agora, para encerrar, vamos falar dos últimos jogos que aconteceram agora, nessa semana, de Libertadores. E tivemos três times do eixo entrando em campo aí pela Copa Libertadores. O primeiro foi o São Paulo, que recebeu o Racing. Quatro?
Foram quatro.
São Paulo, Flamengo, Palmeiras e...
Fluminense.
Ah, verdade, é de Flusão. Então, que Flusão jogou também na... Na terça-feira, né? Então, o Fluminense, eu vou começar pelo Fluminense, que venceu o Cerro Porteño por 2-0. É, um resultado que a gente até esperava pela fragilidade do Cerro Porteño, né? Muito fraco, e tem um certo goleiro aí, então eu torço para que todo castigo para esse goleiro é pouco. Tô pouco me importando aí. Lamento muito, som de fogos. Mas o Fluminense jogando bem, cara, né? Repetindo aí o futebol que ele apresentou na fase de grupos, passando em primeiro, colocado no River. Mas tem uma polêmicazinha aí nesse jogo, né, Jeff?
Bem pesado, inclusive.
O que rolou?
Olha, o VAR simplesmente não agiu. O primeiro gol do Fluminense estava completamente impedido e irregular. O Bandeira estava na mesma linha do jogador impedido e não deu o impedimento. O VAR não chamou. O Fluminense abriu o placar. E a Conmebol fez o quê? Coisa de Conmebol. Ela... fugiu a palavra. Ela assumiu a culpa, ela assumiu o erro. E graças a essa culpa assumida, o Cerro Porteño está protocolando um pedido para anulação da partida.
E você acha que cabe
algum tipo de
discussão aí por causa desse erro do VAR?
Cara, são muitas situações, né? Se o Cerro for atrás até a FIFA, de repente pode acontecer alguma coisa. Mas eu acho que o tempo é muito curto para isso. Acho que não vai rolar, não.
E com o resultado, o Fluminense 100% classificado, né? Não vai passar sem...
De repente pode ter uma compensação aí da Conmebol com a arbitragem no jogo de terça que vem.
Agora falando do outro tricolor que entrou em campo na terça-feira, foi o São Paulo que recebeu o Racing no Morumbi e empatou por 1-1. Resultado que pode se considerar muito ruim. Acho que é o pior resultado tirando a derrota em casa. E obriga o São Paulo aquela famosa frase que narrador costuma utilizar no jogo de volta, né? Entra eliminado. 0-0, né? Da classificação pro Racing. Então obriga o São Paulo a fazer um gol lá. E foi um jogo muito ruim, tecnicamente, de ambas as partes. São Paulo ceifado, por dizer assim, por lesões, cansaço e tudo que pode se juntar aí. O Racing, que também era um time que fazia quase, acho que são 40 e poucos dias, não entrava em campo desde a decisão do Campeonato Argentino. Ou seja, foi aquele terror. O Diniz, olha só. Eita, hoje tá difícil. O Crespo entrou em campo apostando nos jovens, né? Ele meio que escalou um time dos meninos que estavam mais inteiros, deixando só o Éder no ataque. E que até tava funcionando, assim. O time não produzia, mas também não sofria muitos riscos lá atrás. Até os 27 minutos que o Éder, mais uma vez, saiu aí lesionado. Como de praxe em todo jogo de São Paulo, tem que ter um jogador lesionado. E aí entrou o atacante que encanta os corações tricolores, Vitor Bueno, aproveitando a falha do goleiro Arias. Tava uma beleza.
Uma das, né?
Uma das, que ele entregou todas. Abrindo o placar com 1-0. E aí, o Racing, se tem a definição quando o pessoal fala que sentiu o gol, foi o Racing nesse jogo. Depois que o Racing tomou o primeiro gol, houve duas chances claríssimas de gol. A primeira foi num contra-ataque que o Wellington dominou a bola, ele deu o gol pro Vitor Bueno, e o Vitor Bueno, com toda a sua maestria, capacidade de finalização, mandou na mão do goleiro, perdendo o gol. Mas aí, para não ser suficiente, na jogada seguinte, de novo, o São Paulo saiu na cara do gol com o Rodrigo Nestor, e de novo ao seu lado estava o Vitor Bueno. Mas talvez pelo Rodrigo Nestor ter visto a conclusão do último lance, ele preferiu chutar do que tocar pro Vitor Bueno, que estava mais livre do que na primeira jogada, e mandou a bola para fora. E foi isso, São Paulo no jogo. Depois disso, no final do primeiro tempo, o Racing empatou. Gol do Camisa 9, fazendo um giro em cima do Diego Costa, que já é o novo Lucão do Morumbi. E no segundo tempo não teve jogo, cara. Foi dois times muito fragilizados, muito cansado. O Racing também estava muito satisfeito com o empate. Eu acho que complicou muito. Eu, sinceramente, acho que complicou muito. O São Paulo vai muito desfalcado para a Argentina na terça-feira que vem. E, sinceramente, eu acho muito difícil de São Paulo fazer um gol lá. Isso já faz com que eu pense que vai ser eliminado. Então, acho que o Crespo vai ter que fazer alguma coisa diferente, cara. Porque não tem ataque, não sei o que vai fazer. Ele vai ter que jogar essa bomba na mão da garotada. Mas eu acho que é uma roleta russa. Eu não confio. Eu tô indo assim com aquela coisa do que vier lucro. Eu já aceitei a eliminação de São Paulo. E não é pessimismo. É porque eu acho que realmente falta força nesse momento pro São Paulo combater o Racing. O time tá esfacelado. Não tenho o que muito argumentar. A não ser, vai ter que tirar essa classificação aí de onde não tem força, cara. da molecada, de um moleque entrar aí e fazer um jogo da vida dele, a zaga tirar tudo, vai ter que ser assim. E na técnica, não tem time pra eliminar o Racing. Agora todo mundo ficou em silêncio, porque de dó.
Olha, eu acho que... Eu conheço bem um time que é ter Vitor Bueno. Eu deixo meus sentimentos. É presente de Santista, é o Vitor Bueno, é o Gustavo Henrique, essas pérolas que a gente entrega ao futebol brasileiro.
Ai.
Mas eu acho que botar fé nos meninos pode rolar, assim. Eu acho que o Santos tem essa característica.
O Santos é craque fazendo isso, né?
Então, vendo o meu time assim como exemplo, eu acho que vocês podem se surpreender.
Deus te ouça, né? Deus te ouça. E para encerrar, dos jogos de hoje que acabaram, na verdade o do Palmeiras acabou um pouquinho mais cedo, né? Mas a rodada que acabou neste momento, Palmeiras e Flamengo entraram em campo. E podemos concluir com o final dos jogos de ida das oitavas. Na verdade, falta o Inter amanhã, que vai jogar contra o Olímpia. Paraguai. E todos os brasileiros não perderam, pelo menos, né, na Libertadores. Palmeiras e Flamengo venceram seus jogos fora de casa. Para não ser... leviano, vamos ser sinceros que a gente não assistiu o jogo do Flamengo, mas sabemos que o Flamengo venceu por 1-0. Então não dá pra...
Gol do atleta Michael.
Do Michael, que é o Messi. Mas, se tem uma
suposto
coisa que a gente pode
atleta
falar...
Michael.
Se tem alguma coisa que a gente pode falar sobre o jogo, né, Jeff? Você aí que é um adversário de longa data, é que normalmente o defensa costuma complicar o jogo fora de casa do que em casa, né?
O Defensa é o time argentino raiz. Ele joga muito mal em casa e resolve jogar bola fora de casa.
Então você acha que...
Simples assim.
Não é uma vitória...
O jogo do Flamengo tá muito aberto.
Tranquila, né?
Tá muito aberto. Não, de forma alguma. Muito pelo contrário. O Flamengo aí, com o Renato Gaúcho na volta, tem muito a perder. Que aquela coisa, temos o melhor time, eu sou o melhor treinador, já ganhamos fora de casa, estamos com a classificação no papo. E aí vem o Defensa, ó.
É
bom o Flamengo
muito
ficar de olho aí, o time do Defensa é um time bem arrumadinho. Eu já tinha falado isso na época da Recopa. O problema que eu vejo deles é a transição da defesa para o meio campo. Se o Flamengo souber explorar isso bem, se o ataque do Flamengo, que é muito bom, estiver ligado nisso, aí tem tudo para se classificar com tranquilidade na volta.
É isso. E do Verdão? Verdão aí que venceu fora de casa Universidade Católica lá no Chile por 1-0. Gol de pênalti, quem diria? Acertou um pênalti.
Eu tô protocolando junto a Comebol pro Veiga bater todos os pênaltis do Palmeiras.
É só ele que não erra, né? Do Palmeiras, impressionante.
Ele e o Scarpa.
Venceu por 1-0. Aí, mais tranquilo, né? Um adversário que a gente já falava que era mais frágil.
E finalizando aqui o papo sobre Libertadores, encerramos o nosso podcast de hoje. No finalzinho, como a gente estava fazendo a gravação via Twitch, acabou que os nossos convidados, o Jeff e a Mari, não conseguiram se despedir, mas já vou deixar aqui um abraço para eles pela participação e estender um abraço deles para todo mundo que está ouvindo. Essa semana a gente teve bastante dificuldade para gravar live, mas estamos entregando aqui pelo Spotify, para que vocês não fiquem sem podcast essa semana. Então, semana que vem a gente volta, e eu espero que esteja tudo certinho aí com a live. A gente está aprendendo bastante aí como fazer as coisas, mas com o intuito de sempre acertar e trazer o melhor conteúdo para vocês. Então, obrigado mais uma vez por quem ouve, e até semana que vem.